jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2017. Aqui comigo a Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Boa tarde a todo mundo que está em casa nos assistindo ou ouvindo no trânsito. Boa tarde aos amigos do Rio.
Então vamos ao Rio de Janeiro. Primeiro você, Carlos Andreasa. Um cenário diferente hoje aí, Andreasa?
Estou em casa, aqui com a minha família. Vamos com tudo, pessoal.
Tá com uma voz de ressaca que eu vou falar pra você.
Tá mesmo.
Não, eu tô com um pigarro. É a idade, né, Vera?
Sim.
É a idade.
Vamos também ao nosso alô do Marcelo Madureira, também no Rio. Fala, Madureira.
É o Marcelo Vaquejada.
Aliás, vamos falar disso aquele hoje aqui. Quero esse debate também. Gente, os temas de hoje: corrida presidencial para 2018. Lula lidera e Bolsonaro supera Aécio, aponta pesquisa CNT, divulgada nesta quarta-feira. A rejeição ao governo Temer também voltou a subir nessa pesquisa. A gente vai falar muito disso aqui também. O governo federal já liberou o calendário para os saques das contas inativas do FGTS. Será que vai reaquecer a economia? Hoje teremos uma participação especial da Denise Campos de Toledo. Nome do ex-ministro do STF, Carlos Veloso, ganha força para o Ministério da Justiça. Temer já mandou recado para o PMDB de que não vai aceitar pressão. No segundo dia de atuação no Rio de Janeiro, o Exército mata a tiros um suspeito em plena Avenida Brasil. As Forças Armadas vão ajudar a segurança no Carnaval Carioca. A gente vai falar disso aqui também. Indefinição na Lava Jato. Força-tarefa vê risco com eventual saída de Leandro Daiello da Direção-Geral da Polícia Federal. Será que a Vera tem alguma novidade sobre isso também? E ontem, a aprovação da vaquejada no Senado virou polêmica aqui no 3 em 1 e nós queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. A vaquejada representa maus tratos aos animais ou a manifestação cultural deve prevalecer? Mande a sua mensagem, aliás, mensagem de voz. A gente tem recebido muita mensagem de texto, mas é importante aqui para que você participe da nossa programação mandar a sua mensagem de voz pelo WhatsApp número 11 93170620. Eu vou repetir, 93170620. Nós estamos em AM, FM, também nos aplicativos, e eu faço convite para você se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Na verdade, já tem alguns programas lá, você pode reassistir, pegar algumas pílulas dos programas que foram ao ar nesta semana. Enfim, se inscreva lá no nosso canal e participe e seja avisado no início aqui do programa 3 em 1 todos os dias. Bom, primeiro tema de hoje, gente, a corrida presidencial para 2018. Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes indica que Lula tem 16,6% das intenções de voto. E acreditem, Jair Bolsonaro já aparece na frente de Aécio Neves com 6,6%. Ainda está cedo para definir alguma coisa, mas, ô Vera, começo com você. Te surpreende esses números aqui? Lula à frente, Bolsonaro passando a Aécio Neves, que avaliação você faz?
Eu acho que no caso do Lula tem muito um efeito da morte da Dona Marisa. Tem uma comoção aí popular provocada pela morte dela, e eu acho que isso fez com que ele voltasse a ter um patamar maior de votação, e ele aparece à frente também no segundo turno. Eu acho que os dois índices são consequência direta dessa morte e desse processo de vitimização que o PT tá promovendo aí em relação ao ex-presidente Lula. O crescimento do Bolsonaro é algo de que a gente já falou aqui em alguns programas, né? Que já não nos surpreenderia se ele aparecesse na casa dos dois dígitos. Ele aparece, se não me engano, com 17 e pouco, empatado tecnicamente com a Marina Silva.
Num segundo turno também, né?
E eu numa pesquisa espontânea, ele aparece bem à frente dela, que quase nem é citada. num sinal de que ele tem aí um recall e um voto que é próprio. A gente já percebe isso bastante. É
11,3%.
Ah, desculpa. É 11,3% e ela tem 11,8%. E a gente nota que ele tem um voto próprio. A gente já nota isso aqui entre os próprios ouvintes da rádio, os ouvintes do 3 em 1, que ficam falando muito sobre ele no chat. Eu não sei se isso é um contraponto a todos os outros políticos enrolados na Lava Jato e se esse voto nele é um voto de protesto contra a política tradicional, um voto ali com uma guinada um pouco à direita, em consequência de todos os partidos e todos os políticos praticamente estarem enlameados na Lava Jato, ou se isso tem potencial para se manter assim até 2018. Acho que as próximas pesquisas é que vão mostrar melhor isso. E daqui a pouco a gente fala da avaliação do Temer, mas eu queria ouvir o Andreasa também sobre esses índices aí para 2018, o que, que ele achou.
Protesto ou potencial mesmo, Andreasa?
É o seguinte, a aparição, a posição da Marina Silva e do Bolsonaro me parecem decorrentes do fato de que eles são aqueles, pelo menos da primeira linha, da linha de frente, que não estão citados na Lava Jato. E esse vai ser um critério das pessoas de agora em diante, certo? Nesse sentido, o Ciro Gomes também pode ser beneficiado, porque como ele está fora da máquina, ele também dificilmente aparecerá na Lava Jato, acho difícil. Então, você tem três nomes aí limpos, não quero dizer que eles sejam, mas que estarão provavelmente na Lava Jato, fora. Bolsonaro, Marina Silva e Ciro Gomes. A Marina Silva simplesmente desapareceu. Ela não aparece, ela está fazendo o trabalho direitinho. Então ela vai ser competitiva em 2018. O Bolsonaro, eu acho que ele tem potencial, considerando que haverá muitos candidatos, eu tenho falado sobre isso aqui, ele tem potencial para chegar ao segundo turno, vai lá 15%. E aí, no segundo turno, ainda que ele não tenha chance de vencer, ele vai ser cortejado, né? Vai ser aquele grande nome, né? Vamos ver. Sobre o Lula, eu concordo com a Vera. Acho que há uma consequência do episódio Marisa, mas acho também que o Lula se beneficia, ele que se beneficia do mau momento do governo Temer em termos de avaliação, né? Acho que há um pensamento realmente assim. E eu concordo com o Reinaldo Azevedo nesse aspecto. Quando você criminaliza a política, quando você nivela por baixo a política, quando todo o político é ruim, como tudo é a mesma coisa, o Lula é aquele, entre esses iguais, nivelados por baixo, aquele que o eleitor já conhece. Aquele que teve, que a economia funcionou, claro, muito, com muita sorte e tal. Então, de repente, o Lula se torna, nesse cenário, a opção. Entre os piores, o melhor. O Lula é fortíssimo para 2018.
E você, Madureira, que avaliação você faz?
A minha análise é a seguinte: 16% é a quantidade de eleitores imbecis ou desinformados que existem no Brasil. Esse é o pessoal que vota no Lula, para ser mais explícito, com uma variação de mais ou menos um ponto percentual na pesquisa. O Bolsonaro é a Marina Silva da direita, né? É aquele candidato que, tipo, serve para qualquer coisa, né? Insípido, inodoro, incolor, apesar de ter aquela teatralidade, aquelas posições extremadas, eles são polos opostos e se compensam mutuamente. Eu acredito seriamente que o Lula não é candidato, ele é candidato, na minha opinião, ao presídio lá do meu querido Paraná, do meu estado, e, se possível, em solitária. Ele é candidato a isso fortíssimo. Agora, a presidência da República ainda não apareceu o cavalo vencedor. Reginaldo, bota aí uma música de Tuf. Aqui a corrida presidencial só tem cavalo, né? Não acha não, Andreas?
A gente está fazendo aqui uma avaliação que não é torcida, né? Evidentemente que eu não gostaria de jamais ter o Lula presidente do Brasil de novo, mas ele é um nome que está na mesa, ele é forte, ele tem uma base de 20% do eleitorado e ele se beneficia. Quem se beneficia no Brasil do cenário de que tudo
disso,
é uma droga?
Andreas.
Não, mas, Madureira,
não
existe. Eu espero que sim, mas nós temos um cenário de que tudo é uma porcaria. E se tudo é uma porcaria, as pessoas tendem a ir naquela porcaria que já conhecem. ele se beneficia nesse sentido. O Bolsonaro, sim, me parece que tem um limite muito evidente até onde pode ir, mas tem chances nesse cenário em que haverá muitos candidatos de ir ao segundo turno.
Então eu queria colocar também, e os tucanos nessa
os tucanos saem muito mortos, mal na fita. Aparecem, né? Eles faziam um cálculo, principalmente o Aécio Neves, de que o fato de que eles ajudarem o governo Temer os credenciaria ali para essa travessia e chegariam a 2018 como partido que tirou o país da crise e ajudou a superar aí os problemas econômicos. Acontece que eles não contavam que a popularidade do Temer fosse ficar tão baixa por tanto tempo e caindo, né? Então eles vão de roldão nisso e vão de roldão também na Lava Jato, porque eles são citados, né? Os principais tucanos são citados na Lava Jato. Embora eles vivem em um paradoxo de estar muito bem aqui em São Paulo com o João Dória Júnior e estar com a imagem dos principais caciques nacionais muito, muito desgastada em função da Lava Jato e também do apoio ao governo Temer. Eles meio morrem num abraço de afogados com o Temer, porque eles deram um aval, estão entrando cada vez mais no governo, agora acabaram de botar um ministro lá. O Alexandre de Moraes era um tucano até ontem, que se desfiliou e vai para o Supremo chancelado pelo Temer, então eles estão muito ligados, muito vinculados à imagem do governo. Peraí, eu queria falar sobre esse assunto.
Então vai rapidinho. Eu vou colocar esse outro tema, porque tá ligado também, e a pesquisa de hoje, que é essa questão envolvendo a popularidade do Temer, pessoal. A pesquisa mostrou, nos últimos 4 meses, caiu para 10,3%, de acordo com essa pesquisa, a popularidade do presidente Temer. E destes, 9,1% consideram o governo bom e apenas 1,2% avaliam como ótimo e bom. Quer dizer, situação complicada também, a popularidade despencando, que caiu de 14,6% para 10,3%. Uma queda considerável também.
Posso fazer uma pequena digressão?
Claro.
Uma pequena digressão. Eu vou falar um pouco de ornitologia, que é a ciência que estuda os pássaros, no caso, os tucanos. O tucano, como todo mundo sabe, é um pássaro que se alimenta dos ovos dos outros pássaros. No caso, os tucanos agora estão pendurados nos ovos dos PMDBistas. É isso que está acontecendo no ramo da ornitologia política. Quanto à popularidade do presidente Temer, né? Aí eu já teria que fazer um estudo sobre o status, né? Porque é uma coisa que está quase embaixo da terra. Mas aí eu prossigo com os meus companheiros de mesa aí, falando de uma maneira mais séria um pouco.
Eu queria falar rapidamente ainda sobre o PSDB, especificamente sobre o Aécio. É incrível que, tendo o capital eleitoral que ele teve em 2014, tenha tão imediatamente renunciado a liderar a oposição. Isso me parece claramente decorrente do fato de ele estar citado na Lava Jato, fez com que ele recuasse, com que ele precisasse se recompor. Se a gente fizer uma pesquisa hoje com o brasileiro, perguntando entre os senadores da República quem é aqueles que eles consideram o representante da oposição, a voz da oposição, não tenho dúvida de que o Ronaldo Caiado seria o nome indicado muito na frente do Aécio Neves.
Oposição é ótimo. Eles são governo agora.
É isso. Quer dizer, como alternativas, né? Quer dizer, como os nomes daquela coligação formada... que maluquice, né? O governo muda e a gente continua na oposição. Mas eu acho que o Caiado é, no Senado, muito forte. Isso, ele faz um bom trabalho. Ele fala para o jovem muito bem, mas de qualquer maneira, você pensar que o Aécio Neves, tendo a votação que ele teve, tendo se apagado dessa forma, aí eu quero lembrar, para falar do Bolsonaro, para dar uma costurinha nisso, vocês se lembram da eleição para presidente da Câmara? Os candidatos eram péssimos. Quem se lançou como candidato? Jair Bolsonaro. Teve 4 votos, não tinha nenhuma chance de ser eleito, mas ele se posicionou politicamente, se colocou ali, ó, eu me coloco como alternativa à presidência da Câmara. Isso é política. É assim que se conquista espaço no campo da política. O Aécio Neves abriu mão desse papel. E, a não ser da condição de presidente do partido, tendo a rédea do partido, ele não é, a rigor, o candidato do PSDB. O candidato do PSDB é o governador de São Paulo, do ponto de vista eleitoral, né? Vamos ver como o Aécio vai rediar isso aí.
Aí, Madureira, você pediu a trilha aqui do páreo. Vai lá, Reginaldo, coloca aí pra um...
Cuidado, a largada. Eu acho o seguinte... seguinte, gente.
É isso aí.
Eu acho que a Marina. Não, deixa eu falar um pouquinho. Peraí, um minuto. Eu acho que a Marina ainda tem muito recall das eleições anteriores, mas eu acho que ela deixou de ser novidade e ela tende a virar um Ciro Gomes. O Ciro aparece com uma média de 5% nessa pesquisa e eu acho que os dois vão ficar 5%. Ali nesse patamar. Vão ser uma espécie de Orestes Squersa, que era sempre candidato aqui em São Paulo e nunca decolava. Saía bem porque era um nome muito lembrado e não decolava. A Marina, esse fato dela ficar fora de tudo, a torna tão omissa, ou mais omissa, bem mais omissa, do que o Aécio. Porque ele também deixou de liderar a oposição à Dilma e acabou se amarrando demais ao Temer. Mas a Marina foi oposição à Dilma, depois foi oposição ao impeachment e agora é oposição ao Temer. Então eu acho que a situação dela é mais complicada ainda. É uma pessoa com menos capital, ela vai levar menos capital para 2018 do que levou. Além do que, o partido dela está se esmilinguindo, já vai virar uma outra coisa, já tem gente saindo da rede para fundar a Raiz e nem não sei mais o que lá. Eu acho que a situação dela para 2018 vai ser de nanica.
A rede é a apropriação cultural.
Posso falar uma coisa?
Tem que ser raiz.
Vai você, Madureira, vai lá.
Não, sabe o que é, pessoal? Falando sério, a gente fica aqui discutindo essa política brasileira contemporânea, que é um espetáculo patético, porque são um bando de caras tentando se segurar no poder, num regime que já não existe mais, numa política que não se faz mais, num sistema que é disfuncional. Isso é papo furado, seja Marina, seja Bolsonaro, seja qualquer PMDB, PSDB, isso não existe mais. 2018, pessoal, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer em 2018, porque isso aqui não é nem papo para mãe Andreasa nem nada.
Mãe.
O que a gente está assistindo hoje no Brasil é o meltdown, o derretimento do sistema político antigo. E a gente assistindo um bando de políticos de costas para o que está acontecendo nesse país,
Madureira,
tentando se segurar a fiapos de poder. E a gente fica discutindo a vida desses caras. Faça-me o favor, a gente está discutindo o que já morreu, o que está fedendo. Entendeu?
Madureira.
Isso acabou. Acabou. Fala, André.
Infelizmente, eu acho que você está sendo agora, né, ingênuo. Os nomes serão os mesmos, os políticos em 2018 serão os mesmos. Nós temos todas as condições de avaliar o cenário para 2018 com base no que está dado aí.
Estarão presos, André.
Não, nem todos.
Não é assim, Madureira. É claro que
estarão presos, sim. Grande maioria estarão presos ou fora da política.
Não, isso é a nossa torcida, Madureira, mas na prática as coisas não estão assim. Muito pelo contrário, eu acho que o sistema político está se reinventando para se reapresentar com os mesmos nomes de sempre.
Se reinventando?
E é isso que a gente...
Se reinventando como?
Madureira, eu não estou dizendo que é uma reinvenção boa, eu estou dizendo que é o que está acontecendo.
Que eles estão se rearticulando.
Eles
estão em contradição com a realidade mundial.
Madureira, é o seguinte, não tem tempo daqui até 2018 de surgir um sistema novo, a não ser que a gente vivesse uma revolução no país. Eu acho que não está nem próximo de algo desse tipo. A gente está com um governo constituído que não tem risco de cair, porque ele, apesar de ser muito mal avaliado, e aí a gente entrou pouco ainda na avaliação do Temer, ele conseguiu a proeza de cair de 14 para 10. Apesar de ele ser muito mal avaliado, ele tem muito poder e apoio no Congresso. Ele acabou de nomear um ministro.
Mas vocês vão ver o que vai acontecer no dia 26 de março.
Não vai acontecer nada demais. Ninguém vai tomar o poder no dia 26 de março, certo? Não vai ter a tomada da Bastilha.
Olha, o povo, a paciência do povo tá acabando. A gente tá vendo coisas do Brasil, Vera, que nunca viu antes.
Mas ninguém vai tomar o Palácio do Planalto e expulsar o Michelzinho, o Michel e a Marcela do Palácio da Alvorada. Não vai acontecer isso.
Estamos vivendo... A história do Brasil está passando por um momento singular. Isso é uma cisão de concordar, não é possível.
Não, lógico que está passando por um momento singular, mas eu acho que...
Absolutamente singular. Não existe nenhum comparativo na história brasileira do que está se vivendo hoje.
Tudo
e
bem.
A gente está assistindo a um sistema político que está ruindo. Está ruindo, está derretido, não existe mais.
Madureira, mas não vai ruir e surgir uma coisa completamente nova. Alguns nomes vão cair, outros vão surgir, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, que o Trump era uma pessoa de fora do establishment, surgiu e ganhou, mas o sistema como tal... O sistema político americano se manteve. Eu quero imaginar que o Brasil tem uma institucionalidade já tão bem estabelecida a ponto de ter um solavanco como o da Lava Jato e permanecer. As instituições permanecerem.
Vera,
diga.
A história do Brasil...
Vivemos tempos estranhos no Brasil.
Já que o Madureira citou a história do Brasil, eu acredito na história e nos ciclos históricos. Uma avaliação da história do Brasil, desde a monarquia, vai apontar que as nossas rupturas, mesmo aquelas consideradas graves, como o golpe republicano, né, aquele que resultou no fim da monarquia, eles sempre foram feitos com base numa costura para que a elite anterior permanecesse com poder. E não há nenhuma chance, infelizmente, de que isso não aconteça agora. Então, já está acontecendo. Ao contrário do que o Madureira diz, eu espero estar errado, mas eu espero que esteja errado do ponto de vista republicano, né, que a gente tenha uma república mais forte e que esse sistema seja aprimorado. Mas a avaliação, com base no que tem aí, muito claro, é o seguinte: os políticos continuarão sendo os mesmos, talvez com novas parcerias, novas coligações, novas alianças.
Isso não existe, Andreasa.
Mas não existe na sua torcida, Madureira. Mas
isso
na prática,
não existe na política.
Claro que Madureira, existe, Madureira.
Você vai ver.
Andreasa, Vera,
os mesmos candidatos disputando a eleição. E o Lula com chance
vocês
de ganhar.
Por culpa não desse se pode, tipo de atitude. Não se faz análise política olhando no espelho retrovisor.
Nem na bola de cristal, Madureira. Nem na bola de cristal.
Não, não estou usando bola de cristal.
Está usando bola de cristal, porque você está partindo de uma realidade tipo caverna do dragão. Você passa por um portal tridimensional.
Eu estou dizendo que o Brasil que nós vivemos, crescemos, educamos, não existe mais. Esse Brasil não existe mais. Quer vocês queiram, quer não queiram.
Então
não
tá, vamos mais. Falar. O vamos ficar na linguagem do Tuf. Peraí.
Ele não existe ainda.
Não, tudo isso são palavras fáceis ainda. Da gente dizer não existe mais. Então o que existe? Vamos supor que você tivesse que escalar o grid de candidatos para 2018. Quem você acha que seriam?
Tem algum nome diferente
não,
desses aqui?
Eu não me arrisco, porque eu acho que o momento que se vive no Brasil, ele é absolutamente singular, incomparável. As variáveis são, você tem fatores gravíssimos na conjuntura nacional, você tem um grau de incerteza muito grande, você vê uma classe política, na minha opinião, absolutamente alienada, autista do que se passa no país, com o único e exclusivo interesse de salvar a própria pele. É o que está acontecendo. Se está ou não está na lista do Odebrecht, essa é a questão. Né, se vai sobreviver ou não a lista da Odebrecht. Então, o que eu estou vendo, e acho que teve um artigo muito bom do Zé Padilha no Globo, domingo passado, mostrando que o sistema político brasileiro hoje, os atores políticos brasileiros são disfuncionais, não cabem mais no cenário político brasileiro, ou aliás, em lugar nenhum. Essa que é a verdade.
Eu concordo com tudo isso que você está falando. Eu acho que tem um desespero dos políticos por uma tentativa de sobrevivência, que a gente tem falado disso aqui em vários tempos. Hoje mesmo pode ser que a Câmara tente votar de novo a anistia aos partidos políticos, porém, esses partidos não vão deixar de existir, o Temer não será caçado no TSE, isso não é bola de cristal, isso é apuração. O Supremo Tribunal Federal vai andar a passos de tartaruga com esses processos contra esses políticos, portanto, em 2018, raríssimos estarão presos, a não ser que haja alguma evidência muito concreta contra eles. Portanto, a maioria deles estará apta a disputar a eleição, a não ser que tenha sido condenada em segunda instância e a não ser que o Supremo não mude essa regra da condenação em segunda instância. Então a gente não vai ter um upside down, um mundo paralelo ali de Stranger Things. Vai ter o Brasil. O Brasil com todas as suas mazelas, com todos os seus problemas, mas com essas
temos
pessoas
que levar
meio
em conta...
quebradas.
Gente, temos que levar em conta a tolerância da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não tolera mais, não tolera Edson Lobão, não tolera Collor de Mello, não tolera esse governo aqui que está aí.
Mas, Madureira, deixa eu fazer uma pergunta.
Essa é que é a verdade, pessoal. Você não leva em condição a sociedade...
O Andreasa, vai rapidinho para a gente mudar o tema aqui.
Eu queria fazer uma pergunta para o Madureira. Eu tô de acordo com a torcida dele, tá? Mas a minha pergunta é, o que você propõe é um golpe de Estado que se invada, que se derrube a República, que se tire, que feche o Parlamento? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo realmente qual é o desfecho que
você...
Eu não
vejo o Rogério Schecker e uma MBL marchando em Brasília para tomar o poder.
Eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, não são os políticos que têm que se reinventar, é a sociedade brasileira que tem que se reinventar. Eu estou chamando a sociedade brasileira à sua responsabilidade, para que a gente deixe de ser tolerante com tudo isso que acontece. Senão, nós estamos condenando a nós e aos nossos filhos, aos nossos netos, a viver nessa sociedade iníqua, nessa sociedade safada, nessa sociedade bandida e corrupta que a gente tem visto
até agora. Mas o que o brasileiro tem que fazer? O que o brasileiro tem que fazer?
Eu acho que o brasileiro participar da vida pública, participar da vida política, participar dos partidos políticos, se organizar, ir às ruas.
Mas as pessoas estão fazendo isso.
Estão fazendo isso, Madureira.
E devem fazer agora no dia 26.
Então que saiam candidatas, que saiam candidatas. Que saiam candidatas, vamos renovar o Congresso, vamos renovar o Senado, vamos renovar a política brasileira, é isso que eu digo.
Legal, Madureira, gente, que... de 2018,
Madureira. Madureira 2018. Na verdade, Madureira tá se lançando.
Eu acho que sim, hein?
Eu sou melhor que o Ciro Gomes. Eu sou melhor que o Ciro Gomes. Eu sou melhor que o Roberto Justo. Sou melhor que o Luciano Huck. Isso com certeza. Isso não é favor nenhum, aliás.
Já tem meme. Já começam a surgir os memes aqui, Madureira 2018. Ô, gente, a gente tá se referindo aqui à queda na popularidade do governo, né? Do Michel Temer nessa pesquisa de hoje. E tem um dado, uma liberação hoje que talvez possa mexer um pouquinho sobre isso. O governo liberou o calendário de saques, né, de dinheiro das contas inativas do FGTS, que vai até o dia 31 de julho. A Denise Campos de Toledo faz uma participação especial e traz um tema aqui pra gente comentar. Ô, Denise, qual que é o impacto dessa medida na economia, Denise?
Boa tarde, pessoal. Nós sabemos que o governo não está querendo ser bonzinho ao liberar esse dinheiro do trabalhador. Ficou lá parado por muitos anos, rendendo menos do que a inflação. O grande objetivo é dar um impulso a mais na atividade econômica para ver se a economia engata um crescimento um pouco melhor do que esse que está sendo projetado por enquanto, uma expansão do PIB em torno de 0,5%. Essa é a previsão média do mercado financeiro. O governo vai estar injetando na economia 43,6 bilhões de reais, é estimativa da Caixa, e isso pode fazer diferença. Já tem consultoria, instituições financeiras, prevendo uma expansão adicional do PIB entre 0,2% e 0,4% com essa liberação de recursos. Eu acho que pode não chegar a tudo isso, mas sem dúvida alguma vai trazer um alívio importante para a população na renegociação de dívidas, no pagamento de dívidas atrasadas, antecipação também de pagamento de dívidas, que é um grande problema que nós ainda temos na economia brasileira. É um pessoal que pode voltar ao mercado consumidor, e mesmo que uma boa fatia da população aproveite para optar, para colocar esse dinheiro em aplicações mais rentáveis, na verdade uma boa parcela vai sim para o consumo. É aquele dinheirinho a mais que ninguém estava esperando e que de repente produz aí uma folga no orçamento. Agora eu também imagino que o governo conte com um outro efeito colateral, que é melhorar o ambiente geral de avaliação. As pessoas que receberem esse dinheiro podem ficar mais otimistas. Vocês acreditam que isso pode interferir nessa baixa popularidade do governo e, quem sabe, talvez até ajudar a sociedade a aceitar um pouquinho melhor essas reformas impopulares que estão sendo discutidas no Congresso? Eu jogo essa pergunta agora para vocês. Qual o impacto político que isso poderá ter?
Mas qual é o impacto político, então, que
o
pode
Temer
ter?
Espera que seja grande, Patrick. Diante desses números esquálidos que ele colheu nessa pesquisa, ele está querendo ir até a batizado de boneca, qualquer coisa que possa melhorar a sua popularidade. Hoje ele lançou um plano para liberar o excesso de milho para ração. Ele está nesse naipe de eventos, tá? Ele foi à reunião de grupo de trabalho do conselhão. Ele está indo a tudo que chamam ele ali. Vai rolar um truco ali na mesa de bar. O Temer tá aparecendo para dar um oi pro pessoal. Então, esse FGTS é a grande coisa que ele não cansa de falar desse assunto. Vamos ver o impacto que vai ter. Hoje, a minha gerente do banco, que nunca me liga, me ligou para falar que assiste o 3 em 1, que ouve o 3 em 1 toda hora, e para já falar se eu quero mexer alguma coisa nos investimentos. Então, tem isso que a Denise falou das corretoras e dos bancos atrás desse dinheiro novo que vem para a economia, para tentar dinamizar os investimentos, as aplicações, etc. Eu acho que isso vai ter sim um impacto. Você não joga 35 bilhões na economia em poucos meses, num intervalo de menos de um semestre, sem que isso tenha algum impacto de dar um empurrãozinho, ainda mais diante de uma economia que está tão depauperada aí há tantos anos. Então, o impacto vai haver. Eu não sei se é suficiente para mexer na popularidade do presidente, que essa está bem baixa mesmo.
A Vera tem os investimentos e você tem conta inativa aí, ou Andreasa?
Pois é. Eu tenho dívida.
Poxa, que inveja!
Tenho dívidas, né? Claro, sou um trabalhador, um proletário. Olha só, eu tenho falado aqui com grande frequência que essa iniciativa do FGTS, das contas inativas, foi talvez a mais importante do ponto de vista prático, de impacto para a economia real, para o cotidiano das pessoas, né? Eu ontem lá eu estava na convenção da empresa, da Record, e alguns colegas falando sobre os planos que tinham, que têm, para o uso desse dinheiro, de suas contas inativas, né? Então você vê que é classe média alta, fazendo planos, uns vão pagar dívida, outros vão fazer. Então, é dinheiro para consumo. E a nossa principal crise, essa que a gente percebe, eu pelo menos que lido com o comércio, né, com a venda de livros, é falta de dinheiro para as pessoas pagarem suas dívidas e terem dinheiro na mão para fazer novos investimentos. Então, eu acho muito bom, é evidente que o Temer vai colher politicamente isso e é legítimo que o faça, porque afinal de contas é uma boa iniciativa, é uma iniciativa elogiável.
Ô Madureira, você rapidinho, porque a gente precisa fazer a nossa primeira janela, que o tema política dominou aqui o nosso primeiro bloco de hoje. Rapidamente.
Não, só para mostrar a sabedoria da Vera, invejá-la, ela é uma mulher que tem investimentos, eu só tenho pagamentos a fazer, mas é isso, a nossa sociedade brasileira, falando sério, é matriarcal. Eu respeito, a mulher brasileira é que é, na verdade, o esteio, a cabeça da família são as mulheres, elas que seguram a barra, os homens brasileiros fazem filhos, somem, vão tomar cachaça, é o que se vê geralmente.
Segura a onda,
se você faz,
né,
qualquer política social no Brasil, segura a onda, porque as mulheres brasileiras é que segura a onda da família, e qualquer política social que você fizer séria, você tem que entregar o dinheiro para a mulher, para a dona de casa, porque essa já vai realmente tomar conta do dinheiro e fazer gastos. Eu quero ser editor da Record.
Tá em campanha.
Eu quero ser editor de uma grande editora. Não, eu tô falando sério, pô. Eu não posso. Eu tô falando sério. As mulheres brasileiras têm o meu respeito por isso. Eu não quero o voto delas, não.
Madureira, eu disse que só que a minha gerente tá contando com esse dinheiro, mas eu só faço aniversário em outubro, então ela ainda vai esperar um pouco.
Mas
tá?
o meu gerente nem liga mais pra mim. Eu já tô tão estourado no cheque especial que o meu gerente já desistiu de ligar pra mim. Nem no aniversário ele liga pra mim.
O chat tá bombando aqui, Madureira. 2018, pior que tem gente me lançando pra vice aqui, pode isso, Patrick, Andreasa?
Pode, se você quiser, a gente inverte a chapa, você na cabeça, Madureira.
Não, deixa com o Madureira.
Você manda.
As propostas do Madureira são...
Deixa eu só fazer uma observação.
Patrick pra vice e Aécio pra vício.
Olha aqui,
rapidinho,
Patrick. Vai. Mandar um beijo pra Denise. E agradecer a participação dela, sempre muito querida. Beijo,
legal,
Denise.
E vai participar em outras ocasiões aqui com a gente também. Reginaldo, rapidamente o nosso comercial, vai lá.
Antes que alguém resolva falar alguma coisa.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está o trânsito na capital paulista nesta quarta-feira. Você, Anderson Costa.
Pois não, Patrick, nós já temos o trânsito carregado nesta quarta-feira já pela Avenida Rebouças, no sentido principalmente de quem vai agora para a Avenida Paulista. O trânsito fica difícil a partir da região ali da Capitão Prudente, o trânsito vai mal até o cruzamento com Oscar Freire. No caminho oposto, quem segue agora no sentido da Marginal, o trânsito começa a ficar difícil a partir da região do Hospital das Clínicas, e aí o motorista enfrenta um longo trecho de congestionamento pela Rebouças até já a aproximação ali da Brigadeiro Faria Lima. Nós temos também agora problemas no trânsito também para quem está na Brigadeiro Faria Lima. Nos dois sentidos o motorista encontra agora dificuldades. Nós temos também o registro aqui através do aplicativo Waze para quem está na 9 de julho. A 9 de julho travada nos dois sentidos. O trânsito está pior neste neste momento para quem vai no sentido da Marginal. A partir da passagem ali pela Groenlândia, o trânsito fica ruim e vai mal até o acesso à região da Avenida Cidade Jardim para quem vai pegar ali a região do túnel Max Pfeffer. Há problemas também agora para quem está na JK. JK nos dois sentidos apresenta congestionamento.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Estamos de volta com 3 em 1 desta quarta-feira. Antes de falar aqui do novo, possível novo ministro da Justiça, a Vera tem uma informação que acaba de chegar, Vera?
Pois é, a maioria dos ministros do Supremo do Tribunal Federal votou, vejam só, contra a soltura do Eduardo Cunha, contra o recurso para que ele tivesse a prisão preventiva revogada. E o ministro Gilmar Mendes, que falou que era necessário discutir as alongadas prisões de Curitiba, votou contra a soltura do Eduardo Cunha.
Mas é diferente, Vera.
Vai entender.
É diferente. Não, é diferente, porque o que foi votado hoje é um pedido, é uma reclamação, e realmente não tinha fundamento, não foi o habeas corpus. Ainda há o pedido de habeas corpus de Eduardo Cunha ser votado. E é aí que há, para usar a expressão popular, o perigo dele ser solto, na votação do habeas corpus. Ainda virá.
Bom, eu acho que ainda eles vão mantê-lo preso, porque na decisão dele, o Fachin falou que ele não está preso por decisão do Supremo, que não cabe recurso ao Supremo. Então ele deu a deixa toda para que o Supremo não se meta neste caso.
Sim, estou só fazendo o registro.
Lógico.
Que há essas duas coisas diferentes. O que se votou hoje foi uma reclamação que é realmente um pedido de pouca força, né? Eu li a petição lá da defesa do
Era
Cunha.
Contra uma decisão anterior do Teori Zavascki. Fachin reforçou a decisão do Teori e a maioria dos ministros o acompanhou. Gilmar, inclusive, Marco Aurélio, inclusive, que também era outro crítico das prisões preventivas sem prazo. Então, no caso do Eduardo Cunha, segue preso.
Isso. Mas na fila está o pedido de habeas corpus a ser julgado.
Legal. Uhum. E a gente vai, claro, voltar a esse assunto ainda aqui no 3 em 1, senão a gente trata disso também com mais profundidade amanhã. O outro assunto de hoje, o ex-ministro Carlos Veloso, o nome, né, do ex-ministro Carlos Veloso, ganhando força para assumir o comando do Ministério da Justiça. Nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer usou o Twitter para relatar um encontro com o ex-ministro do STF. O presidente destacou a amizade que tem com Veloso, que já dura mais de 35 anos, e aproveitou para cutucar o PMDB.
Todo mundo é amigo.
Pois é, ainda mais aqui nesse caso.
Todo mundo é amigo de 30 anos.
Temer em seu momento, Trump.
Trump,
né?
É verdade. Ô, Andreas, então vou com você. Você acha que é o deve ser mesmo? É um bom nome para o Ministério da Justiça, dos que apareceram até agora?
Olha, eu acho todos péssimos, tá? Mas nesse conjunto aí, acho que ele é o melhor. É um ex-ministro do Supremo, tem uma obra importante, tem votos muito importantes no Supremo, alguma contradição, mas votos importantes, é um bom nome. O que está me incomodando, e aí para botar uma Madureira na roda, e eu acho que nós antecipamos aqui no programa, tá? A ascensão do Beltrame para ou um superministério ou uma secretaria de segurança pública. Com isso, o governo Temer quer voltar a 2006. 10 anos andando para trás.
Tá aí, Madureira.
Andreas, você não vai botar na minha roda, não. Não tem essa história aqui, não. Eu só digo, eu acho que o Veloso pode ser um bom nome devido até à experiência, à idade. Agora, é aquela história, como o Andreas está falando, melhor algum ministro do que nenhum ministro, principalmente nesse momento que a gente vive de crise da segurança pública brasileira, né? A gente está às vésperas do carnaval, multidões saem às ruas. Aqui no Rio de Janeiro, nós vamos falar daqui a pouco desse assunto, o exército está nas ruas, hoje já tem um morto, enfim, a situação é gravíssima e o Brasil não tem ministro da Justiça. Tem essa ameaça de trocar agora o delegado da Polícia Federal, né? O diretor da Polícia Federal. Parece que o pessoal da Lava Jato acha que não deve, é contra isso. Enfim, a situação do Ministério da Justiça é complicada e você está sem ministro. Isso é que é inacreditável.
O Vera.
Não é, não, André? O Vera.
A gente trouxe o assunto do Beltrame, mas parece que o Mariz de Oliveira também poderia ser um outro nome também, para não para a justiça, mas para a segurança.
Essa super secretaria da segurança, super, né? Eu acho que o Temer arrumou para a cabeça, né? Dias antes dele tirar o Alexandre de Moraes do ministério, ele cria essa mudança de nomenclatura do ministério em meio à crise de segurança. Aí o ministro sai de licença para fazer campanha para o Supremo e o cargo fica vago bem na crise, com uma centena e tantas dezenas de assassinatos no Espírito Santo. Ele criou uma crise, mais uma vez, autogerada ali. O Veloso é um nome forte porque atende a alguns critérios que o Temer quer preencher. Alguém que tem ascendência junto ao Supremo Tribunal Federal, e ele tem. Ele foi professor da Carmen Lúcia, portanto, alguém que ela respeita. E ela tem muito essa coisa da hierarquia e do respeito ali aos professores. Então, seria alguém próximo a ela, já que a ida do Alexandre de Moraes não agradou tanto a ela. Seria alguém com ascendência também sobre os caciques do PMDB. Ele foi consultado, por exemplo, pelo Zé Sarney na época daquela delação do Sérgio Machado. Ele foi uma pessoa que aconselhou o Sarney sobre o que fazer, e ele levou aos PMDBistas, naquela ocasião, a informação de que o Supremo não acataria o pedido da Procuradoria-Geral da República para decretar a prisão deles, deixar o Sarney com o tornozeleira, aquele pedido exótico que o Janot fez. Então foi ele que falou: fiquem tranquilos, não vai acontecer nada. Então ele tem informação de dentro do Supremo, ele traz para o governo também isso, informação de dentro do Supremo. Agora, eu acho que colocar ele e o Mariz numa hora dessa vai ser tipo dois velhinhos da pesada, né? O Veloso é um octogenário, tem 81 anos. O Mariz também não é nenhum. Eu acho que você precisa de pessoas com mais energia. Uma dupla Veloso-Beltrame, nesse sentido, traria um mix mais interessante para o governo, de alguém com mais punch, mais pegada, mais energia, e um senhor mais vetusto ali no cargo de ministro da Justiça.
Lembrando que Carlos Veloso foi nomeado ministro supremo pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello.
Exato.
Bom, gente, vamos um outro assunto também ainda nesse bloco, que é o Madureira trouxe a questão há pouco também, um possível desmonte aí na Lava Jato, volta a ter destaque no noticiário. O delegados da Operação Lava Jato em Curitiba, em Brasília, vem a possível troca do diretor-geral da Polícia Federal, o Leandro Dayella, como risco às investigações do mega esquema de corrupção na Petrobras, com um rombo que ultrapassa os 40 bilhões de reais. Ô Vera, você tem alguma novidade sobre essa questão? Existe mesmo essa preocupação?
Existe essa preocupação. Ontem mesmo eu falei com um representante ali graúdo da Força Tarefa de Curitiba, e ele negou que a saída dos três delegados lá do caso tenha a ver com motivações políticas, confirmou que se trata cada um deles de contingências pessoais próprias, mas falou, existe sim um risco de desmonte caso o Dayella saia. Aí eu falei com as pessoas próximas ao Dayella hoje, e o que eles dizem? Olha, esse é um cargo de confiança do ministro da Justiça. Enquanto não houver um ministro da Justiça, não dá para fazer conjecturas sobre se o Leandro Dayella permanece ou sai. Ele virou o diretor-geral da PF mais longevo, né? Ele superou outros aí anteriores, até por essa questão da Lava Jato. Ele virou uma espécie de pessoa imexível, porque se ele for retirado, todo mundo vai associar uma tentativa de cercear a Lava Jato. Então, com isso, ele foi ganhando ali permanência no cargo, a despeito da troca até do governo Dilma pelo Temer. Ele foi um dos poucos que sobreviveram ali no cargo, porque seria uma sinalização ruim tirá-lo. Então, eu acho que com isso ele vai ganhando tempo. Agora, as pessoas, os políticos gostariam sim de vê-lo pelas costas.
Aliás, sobre essa questão, a gente tem uma sonora aqui do delegado Igor Romário de Paula sobre essa questão, é isso, Matheus? Vamos ouvir o delegado e eu já jogo para você, para a turma lá do Rio. Vai, Reginaldo.
Em tempos de Lava Jato, muitos boatos correm com facilidade. Continuamos todos nas mesmas funções, as equipes do mesmo tamanho. O doutor Rosalvo está em Brasília hoje, definindo os valores de recursos para a Operação Lava Jato até o mês de dezembro e a complementação do efetivo. Então, só para que não fique nenhuma dúvida aí com relação a essa alteração aqui hoje.
Vai você primeiro, André Azar.
Então, o Daiello faz um bom trabalho. Acho que não seria bom mexer na posição dele agora. Mas nós estamos falando da Polícia Federal, pessoal. É a instituição. Temos que fulanizar menos e pensar mais na instituição. Eu acho que a substituição é legítima e, se ela acontecer, certamente virá um nome capaz de tocar a Operação Lava Jato sem comprometê-la. Então, eu acho também que... tem muito, muito mimimi, muito chororô, não se pode fazer nada, não se pode mexer em coisa alguma, tudo é teoria da conspiração, tudo pode ser golpe, tudo pode ser uma artimanha contra a Lava Jato, assim, pô, daqui a pouco não se dá pra fazer mais nada na República, né? Não é, é uma bobagem isso.
Madureira.
Eu discordo, Andreas, acho que a gente não pode ser ingênuo. O que eu tô reparando depois da volta aí, aos trabalhos legislativos e tal, o que eu estou enxergando é uma grande articulação para dar um freio definitivo de arrumação e contenção da Lava Jato. Eu acho que a saída do Daiello tá nesse pacotão aí. Eu acho que qualquer modificação, pelo menos no momento, não me parece oportuna. E também me preocupa ainda mais saber que os delegados ligados na Operação Lava Jato também não veem com bons olhos a saída do delegado Daiello. Então, na dúvida, é melhor ficar como está, na minha opinião.
Só lembrando que essa história agora, porque essa coisa da saída do Daiello é um rumor que vai e volta, né? Ela surgiu agora, novamente, por causa da ADPF, que é a Associação dos Delegados da Polícia Federal. O diretor da ADPF é um desafeto do Daiello. E esse órgão, essa associação é uma associação política, é um sindicato. Então, não dá para levar em conta, não vai ser ouvido pelo Temer esse sindicato, daqueles sindicatos que tem pouco peso na hora de uma decisão. A depender do ministro que vier e a depender do rumo que o governo quiser dar, sim, pode trocar o Daiello e aí a gente vai ver qual é a diretriz. Hoje teve uma série de operações da PF deflagradas, né? Nos mais diferentes assuntos.
Na Universidade Federal do Paraná.
Uma grande na Universidade Federal do Paraná, e aí ela foi comandada pelo delegado Igor, esse que a gente ouviu agora.
Ô Vera.
Aí eu perguntei, o delegado Igor também saiu da Lava Jato? Perguntei para essas pessoas da PF em Brasília. Eles falaram que não, que ele é o coordenador do combate ao crime organizado do Paraná, então por isso ele está à frente também deste caso, mas que ele segue firme e forte na Lava Jato. Diga, Andreasa.
Deixa eu só não perder o fio do Daiello, antes de a gente mudar de assunto. O Carlos Veloso, favorito ao Ministério da Justiça, né, o principal nome agora, disse que com a Lava Jato não se mexe. É uma frase, uma indicação de que, portanto, caso ele seja escolhido, dificilmente ele mexerá na posição do Daiello. Eu acho que pode ter uma especulação política aí tentando minar o Daiello, mas acho que se for o Veloso escolhido, o Daiello continua e vida normal. O que você acha?
Eu acho que o Veloso, ele é mineiro, né? E como mineiro e uma pessoa vivida ali, mas é menos atrapalhado que o Alexandre de Moraes, o que ele for fazer, ele vai telegrafar menos que esses outros. Então ele vai fazer mais na maciota. Aliás, os políticos estão gostando da ideia de que ele vá para lá por isso. Ele tem trânsito político, mas nunca vai ser visto como um político. E com esse tipo de declaração, ele é capaz de mexer as peças de uma determinada maneira sem dar tanto a entender que está bulindo com a Lava Jato. Então vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser ele mesmo. O Palácio me disse que estariam só à espera da sabatina para confirmá-lo. Mas aí vamos ver o que ele vai fazer. Eu preferiria aguardar. Ele está fora de cena há muito tempo. Eu não tenho a noção dessa coisa da montagem da equipe, como seria.
Vamos aguardar então. Reginaldo, vamos então para a nossa última janela comercial. E daqui a pouco a gente volta com o último bloco do 3 em 1 desta quarta-feira.
Só que na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
TV AOC LED de 32 polegadas e conversor digital. Na Loja 100, só 1.240 à vista ou em 10 de 124 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua TV AOC LED de 32 polegadas e conversor digital por apenas 10 de 124 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
E direto lá do estúdio da redação da Jovem Pan, com imagens, o nosso Anderson Costa trazendo as informações do trânsito em São Paulo. Situação agora, Anderson?
Exatamente, Patrick. A situação ainda complicada em algumas vias da cidade. Conforme a gente monitora aqui pelo aplicativo Waze, nós temos aqui agora o trânsito muito ruim para quem está seguindo no caminho da Zona Norte pela Avenida Tiradentes. O trânsito vai mal até o cruzamento ali com a Avenida do Estado, desde a saída do túnel do Vale do Anhangabaú. Há problemas também ali nas proximidades do Mercadão Municipal, isso porque houve um acidente ali na Avenida Mercúrio, e com isso o motorista enfrenta problemas ali no cruzamento também com a Avenida do Estado. Nós temos também um registro de trânsito complicado na marginal do Rio Pinheiros, para quem vai no sentido do Cebolão. O trânsito começa a ficar difícil a partir da região da jornalista Roberto Marinho. O trânsito vai de forma bem difícil, até pelo menos a região da ponte Eusébio Matoso. Agora temos aqui já o monitoramento do corredor norte-sul. O corredor está travado agora para quem vai no sentido do aeroporto, ali nas proximidades do Parque do Ibirapuera. E há também o registro de um acidente na Radial Leste, no sentido do bairro.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
De volta com o 3 em 1, fazendo um convite a você para se inscrever também lá no nosso canal no YouTube. Já temos mais de 10 mil inscritos. O nosso endereço é o jp.com.br/3 em 1. Faça lá a sua inscrição. Daqui a pouquinho a gente chega lá na casa dos 100 mil inscritos.
Já
por que
passamos,
não?
De 10.500.
Amanhã a gente vai entrar 11, já em 11, eu tenho 11. Certeza disso. Bom, gente, nesta manhã, um homem foi morto numa troca de tiros com fuzileiros navais na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro. O caso ocorreu apenas no segundo dia das Forças Armadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Aliás, eu vou começar com você, Madureira, onde você chamava atenção, né? Destacou um pouquinho que o Exército não é treinado, é treinado, melhor dizendo, para matar, né? Sim. Diferente da Polícia Militar, né? Uma situação muito diferente, não, Madureira?
Exatamente, são treinamentos distintos, são tarefas absolutamente diferentes. Da Polícia Militar é que é treinada para conter multidões, fazer a repressão ao crime, fazer a dissuasão da violência. O Exército é uma força letal, né, treinado para matar, né, os fuzileiros, a Marinha, Exército, Aeronáutica. É outro tipo de doutrina, é outro tipo de filosofia. Inclusive, eu fico preocupado, porque qualquer coisa no Brasil chama o Exército, chama a Marinha, chama Aeronáutica. Isso traz até um próprio desgaste para as Forças Armadas, que têm outras tarefas muito importantes, né, e que são obrigadas a assumir aí uma responsabilidade que elas não deveriam ter, pelo menos. E ocorre, como hoje teve no Rio de Janeiro de manhã, teve uma tentativa de assaltar, roubar uma moto, depois foram roubar a segunda moto, e aparentemente os fuzileiros mandaram bala e morreu lá o suspeito. E isso pode se repetir aí ao longo desses dias, né? É o que, como eu falei ontem, né? É você, de repente, usar uma força que não é adequada para esse tipo de negócio. Agora, você tem essa ameaça das polícias, né? Então o cidadão, né, a sociedade fica no mato sem cachorro, né? Eu que pergunto agora, e agora? Como é que a gente sai dessa?
Você, Andreasa, como é que a gente sai dessa?
O Estado incompetente, né, sobretudo do Rio de Janeiro, se acostumou, falei sobre isso ontem, a cada evento do seu calendário chamar o Exército, a Força Nacional, para fazer segurança. É uma deturpação absoluta. Isso deveria ser o último recurso. É o sinal da falência do Estado, da segurança pública aqui nesse Estado, do projeto do Sérgio Cabral, que é o projeto do possível ministro, secretário Beltrame, que ruiu. Então é disso absolutamente que se trata. Qual é a solução? É inteligência, reestruturação da polícia, pagamentos corretos, salário em dia, né, para o policial, é o mínimo. Não importa se o Estado é bem gerido como Espírito Santo ou mal gerido como o Rio, a segurança pública sempre vem em último lugar, ou nos últimos lugares, não é prioridade em lugar nenhum. É o que une o Estado bem gerido do mal gerido. A segurança pública simplesmente não está entre as prioridades.
Vera. E vocês vejam que aquela história de mandar contingentes das Forças Armadas para fazer as varreduras nos presídios sumiu, né, da pauta. Aparentemente, não tem forças armadas suficientes para fazerem uma coisa e outra. Então, com a necessidade de ir para o Espírito Santo e para o Rio para reforçar o policiamento, esse negócio dos policiais fazendo varredura nos presídios simplesmente desapareceu. A gente tem que cobrar o ministro Raul Jungmann sobre o que vai acontecer em relação a isso, né?
Bom, gente, chegou a hora da a gente ouvir os nossos ouvintes, né? Ontem, aqui no 3 em 1, virou muita polêmica, né? Essa questão envolvendo a aprovação da vaquejada lá no Senado, né? O Senado aprovou a PEC que libera as práticas da vaquejada e de rodeios. Vamos escutar o que os ouvintes acham dessa liberação. Coloca aí, Reginaldo.
Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Vitor, de Deerfield Beach, na Flórida. É o seguinte, sobre a vaquejada, o que eu tenho a falar sobre isso é o seguinte: aqueles que são contra, que acham que é uma agressão aos animais, deveriam olhar na sua geladeira ou naquele churrasquinho de final de semana para saber se eles realmente são contra a agressividade, a violência contra os animais que eles estão defendendo agora.
Aqui é o Éder, de Monticello, Minas Gerais. Eu acho que tem que haver uma fiscalização para que os animais eles não sejam maltratados. Isso vale tanto para vaquejada quanto para o rodeio. Eu acho que tem que haver a fiscalização.
Meu nome é Anderson, tudo bem? Quanto ao assunto da vaquejada, cara, nós que vivemos nessa selva de pedras, não temos nem ideia do que é. Agora, o pessoal que vive mais no interior e que está acostumado com o sistema da vaquejada, cara, aquilo é uma diversão sem igual. E outra, o que nós temos a ver com a cultura de um ou de outro ou daquele lá?
É Antônio de São José do Rio Preto. Eu gostaria de saber aonde que estão aí a Associação dos Protetores dos Animais, que só protege cachorrinho bonitinho, gatinho bonitinho. Nós estamos vendo um país cheio de pássaro dentro de gaiola, cheio de animais em jaula, em circo, em zoológico, e agora pode se matar boi, judiar de boi ao ar livre e ninguém é punido.
Aqui é a Bruna, eu sou de São Paulo. Na minha opinião, isso vai contra a evolução da humanidade. A gente aceitar que a gente está tratando os animais como o nosso divertimento e dizer que a gente está defendendo a nossa cultura, para mim, é uma forma de involução. A gente tem que olhar todos os seres e defendê-los, porque maus-tratos aos animais é considerado um crime. E a gente está protegendo esse crime apelando que a gente está defendendo a nossa cultura.
Aí está a participação dos nossos ouvintes, aliás, participação, muita gente mandando a sua mensagem, os ouvintes divididos. Eu começo com você, Marcelo Madureira.
Pois é, eu tô até o comentário aqui do Júnior Jota, que eu faço o meu também. O que seria de nós cornos se não fosse a vaquejada, né? Tem muito touro aí que é arrimo de família, né? Assim como tem muito bicho de zoológico, eu conheço um elefante, eu conheço um leão que sustenta a família na África com o dinheiro que ganham no circo aqui no Brasil. Eles ganham dinheiro aqui no circo do Brasil e mandam para a África, para a família lá sustentar a leoa, a avó elefanta, ou aliás, se vocês preferirem. Mas enfim, essa questão complicadíssima, né? Porque fala da história da humanidade, a nossa relação com os animais, a doma. Eu realmente não tenho a menor opinião sobre esse assunto. Deixa eu fico como um tucano, radicalmente no muro.
Eu vou dizer a minha, que ontem eu não entrei muito nisso, então eu queria falar um pouquinho. Eu acho que tem coisas que são culturais, mas vão sendo abandonadas à medida que a civilização avança, porque são bárbaras, né? A gente não tem hoje mais muitos, a gente não tem mais guerra de gladiador contra leão, já foi cultural em algum momento. Eu sou contra qualquer um desses esportes que maltrate animal. Briga de cachorro na Inglaterra, tourada na Espanha, vaquejada no Brasil e rodeio no Brasil, briga de galo. Eu acho que tudo isso é manifestação bárbara ainda dos nossos, como diria o Roberto Jefferson, nossos instintos mais primitivos. Acho que a gente pode fazer
Vera,
algo que
Vera.
Seja menos.
André, eu
diga,
quero ouvir
Andreasa.
Andreasa.
Peraí,
rapidinho.
Deixa Andreasa
vai lá,
Andreasa.
Não, Vera. Não, só uma pergunta pra Vera.
Não,
só a favor da... Já que a gente tá falando de luta. Falando de luta de animais. Falando de luta de animais. Porque não tem briga de senadores do Senado. Briga de deputado no Congresso.
Essa aí é sua favor. Diga, Andreasa, diga.
Não, não quero falar nada, não. Sou a favor da vaquejada.
Fala, Andreasa.
Vai lá, Andreasa.
Ih, fez bico. fez bem.
Olha aqui, sou a favor da vaquejada, sou a favor do tourada, do rodeio, do foie gras, da churrascada. Acho que bicho é pra isso mesmo.
Opa!
Vamos com tudo. Vamos com tudo. E é o seguinte, essa vaquejada gera milhares de empregos, tá? Milhares de empregos, bota comida na mesa das famílias.
Tchau, gente!
Cultura, sim, vamos com tudo.
Eu também sou a favor de comer, tá? Não sou vegetariana, mas eu acho que não precisa matar com sacrifício animal. Só.
E vamos encerrar com que música?
A Natasha conseguiu pôr o Rei do Gado antes e agora vamos com o admirável Placou, Gado Novo do Zé Ramalho. Zé Ramalho.
Olha o cuco aí.
A vida de gado é dos humanos.
Tchau, gente. Até amanhã.
Tchau, pessoal.
Tchau.
Andreasa, você tá verde. Tchau, você virou um incrível look. Aconteceu alguma coisa na câmera aqui do estúdio.
É a iluminação do Império Serrano aqui.
É duro tanto ter que caminhar.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 9